Muito boa noite, eu sou João Pedro Busato e esse é o piloto do primeiro podcast que a gente vai gravar.
Que a gente não faz ideia do que tá fazendo, mas eu sou a Ana.
Eu sou o Eduardo.
E a gente vai hoje analisar uma música... Pra começo de conversa é impossível entender o que o vocalista tá cantando, mas a gente vai destrinchar pra vocês a música Paraíso... Meu Deus, aí entendeu? Hoje a gente vai destrinchar pra vocês a música Paraíso Proibido do Strike, depois de... algumas cervejas e umas cachaças, então vai ficar tudo muito bom.
Eu não li a letra da música ainda, porque eu quero descobrir qual vai ser a minha reação.
Isso é...
eu conheço a música, mas assim, realmente é bem difícil.
É difícil entender, cara.
De entender.
E você leu a letra da música antes de ouvir a música, é tipo ler o script de um filme, antes de ver o filme.
Pois é, não tem graça, então...
Eu nem sabia que Strike existia até agora tarde, gente. Eu sinto muito.
Eu acho um crime isso, cara. Você que foi um jovem dos anos 2000...
Pois é.
Tava escutando Cine. Sabe que... Vamos considerar aqui que Strike e Cine não são tão diferentes assim.
Olha, eu fui uma grande fã de Cine, né? Então, acho que ainda dói em mim falar.
Não, mas... eu xingava Cine.
Nossa, você era esse tipo de... Eu tretava na internet com você?
Você era o Felipe Neto?
Não, ninguém tretava comigo porque eu xingava internamente. Eu xingava só pra mim. Mas
ah, tá.
Ai, meu Deus.
Uma vez eu comprei um tênis da Nike que era colorido porque eu gostava de... Não vou colocar isso na edição. Vou cortar a frase. Finge que não falei. Eu era do mal!
Eu assumo aqui que eu era uma jovem bem... né? Que eu era influenciada aí. Eu tive tênis colorido, tive calça colorida, fui uma grande fã de cine.
Não,
escrevia
parte,
cartas.
Exatamente essa parte
eu que eu escrevia cartas. Eu não tenho vergonha de assumir minha adolescência, né, gente?
Eu queria que você abrisse seu coração e dissesse o que estava escrito na carta.
Eu escrevia, porque na minha cabeça, eu um dia iria ao show da Cine, nunca fui, obviamente.
Que bom.
Mas na minha cabeça eu ia um dia entregar essa carta pra eles e era, meu Deus, Cine, eu te amo.
Três músicas do Cine agora, vai.
Menor ideia. Menor
eu consigo
ideia.
Falar Menor duas, ideia. Que é Garota Radical e A Usurpadora.
A Usurpadora novela?
Não, A Usurpadora
eles
música.
Eles têm uma música que se chama...
E As Cores!
Meu Deus!
Talvez eu esteja fabricando essa memória. Vamos dar uma conferida aí, que eu não quero espalhar fake news do Cine, não.
Meu Deus!
Nossa, realmente, fake news do Cine.
Fake news do Cine.
Vou ser processado pelo Di Ferreira. Ah, não, Di Ferreira é de outra banda. É do NX0.
NX0.
Tá bom.
É?
NX0, quando eu já era adulta.
NX0 eu lembro. Eu também detestava.
Fala, gente, Eduardo, o que você ouvia quando era jovem? Porque...
Não era bem aquele adolescente escroto que ficava no quarto direto. Só escutava, tipo, Guns N' Roses, essas coisas.
Cara, mas se você curtiu anime quando você era jovem, você gostava de NX0, porque todos esses vídeos de porradaria do Naruto no YouTube tem o NX0.
Tem uma trilha sonora de NX0?
Tem. Link Park, NX0, essas coisas. Link Park e NX0 são equivalentes.
Nossa,
assim como Fighters e Capital Inicial.
Eu encontrei isso pra escrever cartas.
Dói aceitar isso, né? Mas é
dói
verdade.
Dói aceitar, mas é verdade.
É verdade.
Eu achei incrível como a sociedade ela aceitou que o AMV de Naruto, que é. AMV é um vídeo de porradaria entre o Naruto e outro personagem que ninguém se importa, que vai morrer, porque o Naruto é protagonista. A sociedade começou a aceitar que esses vídeos tivessem trilha sonora de exaltação, por exemplo. E aí foi um momento assim que o Brasil ultrapassou completamente todos os outros países em AMV, em qualidade de AMV.
Mas eu acho Exalta Samba ótimo.
Eu também acho.
A rodaria de Naruto, então, é melhor trilha sonora,
cara,
gente.
Não tem como.
Eu me apaixonei pela
pessoa errada. Caralho. Eu me apaixonei pela pessoa errada, é muito Naruto correndo atrás do Sasuke.
Eu sempre conheço Naruto, Eduardo.
Conheço.
Eu queria dizer que, assim, tudo que eu sei sobre Naruto, além do vídeo do Leon e da Nilce, dos Jutsus, é aquele funk do Jutsu da putaria. Só.
É um bom conhecimento.
É isso.
Eu acho que não preciso nem assistir mais.
Tá ótimo.
Porque já...
Pra mim, depois que eu aprendi o Jutsu da putaria, acabou. Eu falei, não preciso mais
então,
esse conteúdo.
Eu assisti Naruto, mas só que passava no SBT.
Você assistiu Naruto, os mesmos, sei lá, 10 episódios
de
Naruto?
10 episódios seguidos. Eu já vou achar, ah, que legal. Mas geralmente porque eu tava comendo pra ir pra cá, pra ir pra onde? Pro colégio.
Sim.
Muitos anos que você não é jovem, né?
Então, assim, eu fui ver Naruto de novo, agora quando eu tô mais velho, eu percebi que tudo que acontece no Naruto é assim. Eu queria muito comer um macarrão hoje. Puxa, não tem macarrão. Aí toca a música triste do Naruto, aí aparece o Naruto, aquela música triste do Naruto que é... Aí você imagina, Imagina a cena, é o Naruto sentado naquela balança, a mesma cena, as crianças tudo longe do Naruto assim,
comendo macarrão
e o Naruto triste que não tem macarrão em casa. Cara, é tudo, é muito dramático o Naruto, no, tudo que acontece no Naruto ele tá chorando, velho.
Meu Deus.
E toca uma música triste de Naruto.
Que bom, cara, que bom.
Devia ter assistido Naruto.
É uma novela mexicana o Naruto, cara, inclusive terminou igual uma novela, posso dar spoiler do Naruto aqui?
Pode, é. Ninguém vai assistir.
Todo mundo se casa. O final de Naruto é assim, todo mundo se casa, tem um filho ao mesmo tempo, parece que foi uma suruba, inclusive, todo mundo tem a realidade. Não, Naruto também se casa.
Ah, tá.
Ele casa com quem?
Eu não
com
sei, a Renata. Lembra, não.
Com a Renata.
Ah, meu
Deus. O desenho é todo japonês, que merda é essa? Japonês?
Japonês.
E aí, mas o nome da garota é Renata?
Não, é Ingrata. Ingrata tocou o meu amor por uma ilusão. Não, é Renata.
Ah, meu Deus.
Renata. E o que acontece com aquela outrazinha que o Naruto gostava? Que o Naruto,
Sakura.
Isso, a de cabelo
rosa. Ela fica com o Sasuke, mesmo sem otário. Bolinha.
Puta que pariu, velho! Ela gosta de ser maltratada.
Gosta. O cara vai, trai a vila dele, entra pra uma organização criminosa, mata a gente pra caralho. Mas enfim, a gente vai começar. A gente vai começar a ouvir Strike Paraíso Proibido. Que inclusive eu queria perguntar pra vocês o que esse nome, Paraíso Proibido, diz pra vocês.
Difícil, né? É até um pouco filosófico.
Eu acho meio profundo. Paraíso proibido.
Paraíso proibido me lembra coisas da Bíblia, que é paraíso e é proibido.
Né? Não, mas por que o paraíso tem que ser proibido?
Eu também acho, eu já vou problematizar aí essa questão, porque pra mim.
Se é paraíso, eu me remete a coisa boa, logo não pode ser proibido.
Na verdade, é porque esse paraíso específico dessa música, que é uma tomada, a capa desse álbum, não sei porquê, esse paraíso específico dessa música é proibido. Ele tem que saber por quê. Será que é legal o paraíso dele? Será que o paraíso é.
O que define quem pode entrar nesse paraíso, né, gente?
Então a gente
Quais são as regras?
Quais são as regras do paraíso?
É o que a gente vai descobrir agora.
Eu vou dar play agora no paraíso, proibido. Já começa com um chorão.
Mano, essa música me lembra muito do Cristiano Brown.
É? Porque... Tá, pausando aí já.
Beleza.
Vou ler a letra que eu não tenho aqui.
Agora que estou, vou. Tendo que me esconder, tua mãe quer me matar e teu pai me prender.
Você pode parecer isso, parece um nome.
Mas é porque não tem como.
Então, peraí. A primeira parte que eu entendi é o vou. Que...
Eu também não faço a menor ideia.
Então vai pra onde?
Agora que estou, vou.
Foda-se.
Tenho que me esconder.
Por quê?
Ele vai se esconder.
Agora que ele tá...
Tá onde?
E vai. E aí ele tem que se esconder. Por quê? Porque tem explicação logo abaixo, gente. Porque a mãe dela quer matar ele e o pai quer prender.
Então ele é criminoso. O pai é policial, porque não pode prender as pessoas.
Não, assim. E a mãe é o quê, então?
Se quer matar. É assassino.
É isso. Gente, a força da mulher é uma coisa que... Discutível.
Você percebe que o pai pelo menos é mais sensato, né? Porque se o cara tem que se esconder pra o cara não prender, tranquilo. Agora, pra matar, aí não. Aí
tem que chamar a mulher, né? Porque o homem.
Agora vem uma parte. Cara, eu tenho que dizer, esse cara fala tão enrolado que às vezes eu preciso ouvir de novo pra entender. Quando eu fui ler a letra, eu descobri que eu não sabia nada que ele falava.
Menor
eu estava cantando errado esse tempo todo. Que nem eu perguntava tudo em holandês.
É maravilhoso essa música da Roupa Nova, né, gente? É muito boa.
A gente abraçava tudo em holandês. É um abraço internacional. Eu vou dar play no próximo verso. Pode?
Pode.
Claro.
Eu não sei o que ele fala nessa parte.
Eu tenho aquele estilo que te deixa preocupado, atolado, desleixado na bike invocada.
Caralho!
Atolado?
Atolado?
Não tem atolado, não?
Não, eu tenho aquele estilo que te deixa preocupada, desleixado na bike invocada.
Não, tem outra palavra, tenho certeza que não tem. Não tem na letra, mas tem na...
Não, é possível. Qual é a sua fonte de informação agora?
Meus ouvidos.
Não, mas você tá lendo aonde?
Não, tô lendo... Eu sei que não tem na letra, mas eu tenho certeza que tem.
Tem como voltar aí pra tirar essa dúvida?
Peraí então, peraí. Ah, porra.
Realmente,
caralho.
Que audácia de duvidar dos meus ouvidos, meu Deus.
Caralho, por que ele fala atolado?
Porque ele é o cara que...
Se ele tá, merda, se ele, né? se ele tá na bike invocado e atolado é porque choveu esse dia.
Desleixado
também. Gente, atolado, desleixado, esse cara é todo errado e tem que se esconder, os outros querem prender ele.
Ele é claramente um criminoso fugindo no.
O jovem, né?
Da comunidade um dia de chuva, de bicicleta, invocado, no caso. E.
O que seria uma bicicleta invocada, gente? O que é uma bicicleta invocada?
Cara, é uma gíria jovem que eu não tô preparado pra traduzir pra você.
Invocada.
Invocada.
O que é uma coisa invocada? Vocês têm alguma coisa que é invocada?
Invocada?
Invocada me lembra capeta. Vou invocar.
Também é invocado do capeta.
Não, invocada é tipo um nojo, eu acho.
Nojo?
Mas é porque o sentido de nojo pra ela é tipo assim, estou muito linda hoje.
Tô nojenta. Hoje eu tô, porra, nojenta.
Então você poderia falar, nossa, hoje eu tô invocada.
Isso, inclusive, isso aí é uma coisa que, né, eu tô passando um sufoco aí, porque agora tudo que eu vou falar, eu falo que eu tô um nojo. E aí as pessoas olham pra minha
fedendo,
cara.
Você tá fedendo. Nossa, estou muito.
Tudo bem? E eu falo, porra, eu tô um nojo hoje. Pô.
Aí a pessoa já está esperta já. Calma.
Ok.
Eu não entendi uma frase, uma palavra. Vai lá, Eduardo, lê.
Mas não venha me dizer o que é melhor pra mim. A vida vai mostrando e foi sempre assim. Da escola fugi, na rua formei, pronto pra te fazer com a malícia que eu herdei.
Calma aí.
Eu odeio esse cara.
Não, eu preciso comentar uma coisa. O Eduardo não parece que é um poema assim do...
Camões.
Caraca, velho. É quase...
É verdade.
Não, mas gente, olha essa junção de palavras. Isso aqui é um gênio.
Da escola fugi, na rua, formei.
Formou o quê? Eu não sei.
Foda-se, sabe?
Mas aí, tipo, a gente tem que entender...
Ele tem mestrado de rua.
E ele se formou na rua, herdou uma malícia.
Então, aí que tá. Herdou uma malícia. Quer dizer que os pais dele tinham isso também. Isso é uma doença genética.
Hereditário. Mas pronto pra fazer o quê?
Eu só sei que eu não gosto desse cara.
Por quê?
Porque ele quer fazer o quê?
Ele tá... Eu não sei o que ele tá tentando com essa garota. Eu queria ouvir o que ela tem a dizer. Porque... Por enquanto tá bem difícil.
Tá bem complicado.
A mãe quer matar, o pai quer prender, ele mesmo assume que...
Que é ruim.
Talvez...
Ele tá se orgulhando disso aí. Ele tá primeiro que fugiu da escola, então ele já perde pontos aí. E aí na rua ele formou. Quer dizer, não tem certificado pelo MEC. No MEC aí, essa rua aí.
Não, mas aí que tá, formou o quê? Você pode formar tantas coisas, você pode formar uma banda, você pode formar um conjunto de coisas, você pode formar muitas coisas.
Uma quadrilha.
Uma quadrilha. Então, isso me leva...
Uma milícia, que hoje em dia tá super na moda, gente.
Tá em alta.
Calma aí que eu tô na ditadura militar, a gente pode falar esse tipo de coisa, não. Vou cortar
essa parte. Opa!
Eu acho que tem alguma coisa de crime aí, porque o paraíso é proibido.
É uma boa.
E aí, juntando com a parte que o pai da menina quer prender ele, quer dizer que ele é um criminoso que tá saindo com uma menina que é filha de policial... Pelo prazer de poder falar com os outros amigos criminosos dele assim, tô saindo bem com a menina que é filha de um policial.
Filha de policial e a mãe é traficante. Porque a mãe quer matar, a mãe é mais sangue nos olhos.
E a mãe, ela pode ser uma competidora, tipo...
Direta dele.
Sim, pode ser uma...
Mãe traficante e um pai policial.
Exatamente.
É possível.
Caraca, porque tem a dualidade.
Eu tô muito preocupado com o garoto.
Romance de Romeu e Julieta, cara.
Não, e pra além disso, você for olhar o título, Paraíso Proibido, tá vendo? Há uma dualidade entre o bem e o mal ali.
É, quer dizer que a mãe é traficante e o pai é policial. Peraí, vamos continuar ouvindo que tem uma história pra contar. Tá no refúgio aí, eu acho. Calma aí, porra, aí você me fudeu, né, cara? Você cantou rápido demais. Mas, por favor, Ana.
O que ela quer? Que eu deixe tua filha em paz. O que ela quer? Que você não me procure mais.
Tá bom.
Gente, eu tenho uma dúvida.
Eu acho que
o que ela quer?
A música não é sobre a filha, é sobre a mãe.
Será?
Pois é, porque, ó, o que ela quer?
O que ela quer?
Que eu deixe tua filha em paz.
Será que sequestrou? Esse é o crime?
Eu acho que nesse momento aqui ele tá claramente cantando pro pai da garota.
Uhum.
Porque o que ela quer, que eu deixe tua filha em paz. O que ela quer, que você não me procure mais. Aí ele já tá falando com a garota. Eu acho que tá numa reunião nesse momento.
Será que é um jantar de família?
Pai, todo mundo numa sala, o cara apontando o dedo na cara. O que ela quer?
Não, mas olha só, presta atenção nessa frase, ó. O que ela quer é que você não me procure mais. Falou com o pai. Falando assim, ó, o pai e a mãe. Aí ele foi e falou assim. Cara, o que ela quer é que você não me procure mais. Quer dizer que ele não quer mais ser... O pai, Porra, é foda explicar, é muito complexo.
Mas eu peguei, mas eu acho que ele, nesse momento ele tá conversando com o pai e a filha, porque...
A mãe não tá presente porque quer matar ele.
Talvez a mãe não esteja presente, mas ó, o que ela quer é que eu deixe a tua filha em paz. E aí ele vira, aponta o dedo pra garota, o que ela quer é que você não me procure mais.
É, isso aí.
Você entende?
Nós temos aqui uma formanda em letras que sabe interpretar muito bem textos.
Por favor.
Bom, mas você não me procure mais, pode ter relação com o pai que é policial e tá atrás de um criminoso aí. Então o que ela quer é que você não me procure mais. Quer dizer que ela quer que ele fique livre pra cometer os crimes.
E abaixo as coisas.
Mas ela quer matar ele, aí. É. Ah, talvez seja isso. Talvez a crueldade dessa mulher.
É, realmente. Seja realmente uma questão nessa família.
Vai ser preso não, porque eu vou te meter o pipoco.
E logo embaixo ele reclama. Eu não tenho classe, eu não sou ninguém.
Calma, essa é a parte socialista da música. Vai começar a tocar agora. Tá.
Será?
Eu paro sem querer depois da música, porque quando eu aperto, ele já cantou. Ele canta muito rápido.
Eu acho que assim, gente, bom, eu como, né, graduando aí em letras, não pude deixar de notar uma discordância, porque ele fala que ali herdou a malícia e aqui ele fala que não tem herança.
Que convém.
Que convém.
Ah, a malícia
não convém.
Ah, então perdão. Vou
pro pai,
aqui,
né?
Deixa eu retirar aqui minha graduação.
A gente já graduou em letra em você agora. Mas, ele não tem classe. Quer dizer que ele não tem conhecimento das causas socialistas. Porque se ele soubesse, ele saberia a classe que ele pertence.
Não, na verdade, talvez ele saiba que a classe dele é considerada como não ter classe.
Ah, pode ser isso também.
Porque o rico hoje em dia, gente...
Agora você foi bom.
Quem não é rico não tem classe.
Caralho, olha só.
Não é?
Era um podcast de falando Naruto agora há pouco. E agora já tá aqui discutindo classe social.
Ai, gente, o comunismo que será.
Calma aí, agora vai. Peraí. Depois ele fala...
Ele fala... Mas eu sou quem te faz tão bem.
Ah, isso aí é claramente um relacionamento abusivo.
É, porque...
Eu também acho. Porque, primeiro que em momento algum, tem a voz da garota nessa música.
É verdade. Agora você tá ela mudando. Tá quieta, ela no tá canto, assim, observando a reunião.
Só que ele pediu pais... pra volta, procurando o que tá acontecendo. Porque, realmente... Bom, João, isso que você disse...
Desculpa.
Tá gravado. Caralho, agora... olha a minha risada no áudio.
Tá gravado agora todo o ódio que eu tenho.
A notificação do celular do Eduardo.
Espero que os ouvintes desse podcast se reúnam comigo.
Pra poder colocar o celular no silencioso.
Eu acabei de colocar no vibratório, gente. Eu sinto
no
muito
vibratório.
Vibratório. É um jovem de 24 anos, tá, gente? Não é um coroa, não, de 40.
Um vibratório.
Mas eu gosto do Faustão, gente. Eu adoro o Faustão. É muito legal.
Tá vendo fogo, bicho?
Eu também gosto tanto do Faustão que quando eu descobri que no Tinder agora tem como você mandar GIFs do Faustão. E aí eu...
Tinder?
Juro pra você.
Meu Deus.
Pesquisa Fausto Silva. Faustão aparece um só, que é sem graça. Mas tem um do Faustão que é muito bom, que é ele mandando um beijo.
Meu Deus, gente. Eu nem tenho Tinder, mas eu quero entrar lá só pra usar
cara,
os fotos do Faustão.
Baixa o Tinder, porque...
Baixa o Tinder, porque é tão divertido, cara.
É muito divertido. Acho que... Eu tô no nível do Tinder que eu até esqueço qual é o meu propósito.
Eu também.
Porque eu tô lá pra...
Pra começo de conversa, a minha primeira bio do Tinder foi eu preciso de um baterista pra minha banda. Era isso que eu tinha.
Era. Minha, eu não sei, eu tava bem perdida, porque, né?
Baterista é difícil de arranjar.
Cara, é tão difícil, é mais difícil do que um amor verdadeiro, eu acho.
Puta que pariu, é muito complicado. Se você tiver um baterista, você desfaz o casamento, mas não desfaz com ele.
Eu vou dar play na música.
Tá, peraí que eu me perdi na letra.
Eu também, eu não tenho nem a letra.
Tá.
Eu tô totalmente no escuro aqui, não sei nada o que ele tá falando. Posso?
Vai.
Gente, eu não entendi nada.
Você cara, sinceramente, não, se você. É você muito antes pior de você. Eu preciso dizer, se você que tá ouvindo esse podcast, provavelmente é um amigo nosso ou um conhecido.
Bem
que
claro.
Não é possível que é uma pessoa de. Do Acre.
Mas
pode
que...
ser.
Pode
daqui
ser.
Daqui a pouco
eu posso ter amigo do Acre.
Você tem amigo do Acre? Eu tenho um amigo em Manaus.
Eu tenho uma pessoa que tem uma conhecida no Acre.
Eu tenho amiga Andrelândia. Vários.
Enfim, se você que tá ouvindo agora, você entendeu o que ele disse? Eu quero muito que você mande um zap para mim, um zap Newton, vende zap Chili Peppers.
Um zip zop.
Me dizendo o que ele falou. Se você conheceu a música já, não precisa mandar, porque eu não vou ler.
Zé de...
Agora, por favor, Eduardo, nos ilumine com tal conhecimento de o que ele falou.
Tá ok, olha aqui. diz que eu vou te perverter e já mandou me deter. Ela sonha que você é uma ingênua criança, mas eu te deixei esperta, atirada e mente aberta. Junta a tua mesada e vem pagar minha fiança.
É o cara que tá explorando, além de explorar emocionalmente, ele tá explorando financeiramente a menina. Junta a tua mesada e vem pagar. Cara,
gente,
você tá errado já. Já começa errado que você tá preso.
Mas né? É claro que ele vai perverter ela. É claro.
Gente, eu não tô chocada agora porque... Né? A gente imagina que quem paga a mesada dessa garota é o próprio pai, que foi a pessoa que prendeu
o rapaz, né? Considerando... Meliante, vamos trabalhar com meliante.
Meliante,
considerando que a mãe, ela é traficante, eu achava que a mãe tinha mais relação de inimizade com ele do que o pai, porque você sabe
se a mãe estiver presa também na mesma cadeia,
cara, que ele... Cara, é possível, cara.
Na mesma cadeia talvez não, porque...
Brasil,
mas
né?
Assim, a comunicação...
Pô, é porque... Você sabe que alguns traficantes comandam o tráfico dentro da cadeia.
É,
então é possível que a mãe, a mãe que tá presa, sonha que a menina é uma ingênua criança. E se a menina também é participante do esquema de tráfico de drogas?
É.
Considerando que o crime é tráfico de drogas, porque ele não falou nada do crime aí.
Se a gente concluir que ela juntou essa mesada e pagou essa fiança, eu vou começar a duvidar dessa garota.
Por que ela não paga a fiança da mãe, que também tá presa, teoricamente falando?
Exatamente. Esse pai omisso, né, gente? Ele falou no começo da música, quer me prender. Mas a gente viu que ele sucedeu, conseguiu prender o rapaz. Mas continuou omisso. Ele não chega lá botando o dedo na cara de ninguém, falando, olha aqui, seu merda, fica quieto, essa é minha filha.
É, mas no começo desse verso, ele fala que ela mandou me deter. Quem será? Será que é a mãe ou será que é a própria menina que tem medo dele? Será que o crime dele é amar demais? Que nem do Michel Temer? Sabe que o Michel Temer foi preso por amar demais, né?
É, ele foi preso muito injustamente.
A Marcela Temer? É Marcela o nome dela?
Acredito que sim.
Ela foi amada demais. Eu achei que o nome dela era Michelle, mas eu falei, cara, não fazia
Michelle
sentido.
Michelle
é
do Bolsonaro. Do Boroliro. Aí eu falei, cara, ia ser muito louco um casal chamado Michel e Michelle.
Michel. Meu Deus, Michel
Michelle,
presidente
do
Brasil.
Parece
Michel...
duplo sertanejo, né?
Michel Michelle.
E cara, assim, a possibilidade de isso acontecer no Brasil, gente, pra mim.
Não é. Inclusive, eu preciso dizer, cara, eu achei incrível o comprometimento do jornalismo ao publicar a seguinte notícia. Abre aspas. Michel Temer recusa os dois primeiros banhos de sol na cadeia. Porque ele podia ter falado assim, Michel Temer recusou sair da sua cela. Mas ele tinha que fazer a piada que o Michel Temer é um vampiro.
Um vampirão. Gente, o Brasil, é um acordo nacional que a gente entregou na mão de Deus.
Com o Supremo com tudo.
Entendeu? E com o Supremo com tudo.
Então eu vou dar play aqui, você me autoriza a dar play no Instagram.
Claro.
Aqui.
A Ana te autorizou.
Peraí, eu preciso comentar. A capa desse disco é uma tomada.
É uma tomada
padrão antigo.
É uma tomada padrão antigo e parece que alguém pintou a parede e tava pouco se fudendo com essa tomada.
Foi
esse
garoto, certeza.
Foi ele, porque... Será que ele se formou na rua, que era do Senai?
É Senai, gente. Senai é super formação de rua. Eu sei porque eu fui formado no Senac.
Eu também.
Eu namorei um carinho.
Eu sou... Como é que é o nome daquele negócio? Mecânico de manutenção.
Torneiro mecânico?
Não, torneiro mecânico não. Eu não fiz tornearia. Apesar de saber alguma coisa de torno.
Eu não sei nada.
Quê?
É? Não, no meu Senai parecia que eu tava fazendo coisa pro exército, sabe? Eu aprendi a tornar, aprendi a soldar, aprendi a fresar, aprendi a montar e desmontar compressor.
Eu não sei o que significa quase nenhum desses termos. Nem eu.
Menor ideia.
Então, tá vendo? Se eu botar uma cadência de frase, parece que eu tô falando aquele negócio
de exército. Você utilizou algum desses recursos, algum desses aprendizados ao longo da sua vida?
Ao longo da minha vida, eu desmontei algumas coisas e montei elas com sucesso por questões de conserto próprio e de terceiros. Porém, eu nunca torneei nada, também nunca fresei nada, nem tive que soldar.
Eu adoro que você fez uma pergunta super simples, ele respondeu como se fosse uma entrevista de emprego.
Exatamente.
Para benefício próprio, eu realizei a manutenção de terceiros aqui.
Eu vou repetir aqui que isso aí é um jovem de 24 anos, tá, gente?
3, 2, 1, já. Tá. Por favor, Ana.
Porque eu não sou o modelinho que você sonhou. Nem sei dirigir, eu nunca fui doutor. Diploma nem vi, status nem tem. Na febre de vencer e provar quem é quem.
Cara, eu preciso dizer, o cara acha que diploma é só de doutorado, já começou errado.
Por quê?
E outra coisa, ele é super desinteressante, né? Porque ele não tem nada, não faz porra nenhuma da vida.
O cara fica, ele mesmo se desmerece o tempo todo, né? Ele mesmo, desmerece não, ele assume que ele é um bosta. E ele ainda quer que a garota pegue o dinheiro dela.
Da mesada.
Da mesada.
Que não é do trabalho.
Não é do trabalho, da mesada.
Tá, tá aí uma outra coisa, você já viu que o cara, os caras do Strike, eles são claramente maiores de idade.
Sim.
A menina...
Ah, com certeza.
Eu considero... Olha só, se o pai dela é policial...
Agora o que eu pensei.
Eu também pensei exatamente isso que eu tô falando. Pesado. O cara está se envolvendo amorosamente, pra não dizer outras coisas mais pesadas, que esse podcast é de família.
Pesado.
Está se envolvendo de maneiras criminosas, de novo, com meninas menores de idade. E é por isso que a mãe mandou deter ele. Não tem nada a ver com o tráfico de drogas, era inocente.
Exatamente.
Mas parte do policial, então.
Podia, e é por isso que a mãe tá tão violenta sobre isso.
Tá certo.
É. No começo, tá errado. Não tá errada. Todo mundo tem vontade de fazer isso, mas com a própria cria. Olha isso, que loucura.
Viu? Já inocentamos aqui uma pessoa.
Já temos um inocente. A mãe não tá presa, gente.
Não tá presa. É. Libera, por favor.
Mas continua sendo sempre feito, tudo certo.
E... isso quer dizer... que já excluímos aí a possibilidade da mãe estar vendo nele um competidor na área de
então a gente volta ao pensamento inicial, que ele é só um bosta mesmo.
Ele é um bosta. Ele é desinteressante. Ele não é um modelinho que você sonhou.
Ele é um bosta, maior de idade, desinteressante.
E feio ainda.
Menor de idade e feio. Isso.
Não, mas cara, ser feio tudo bem.
Por que feio?
Porque ele falou que não é um modelinho que você sonhou.
Ah, verdade.
E aí, né, assim...
Assim, às vezes a menina tem... Às vezes a menina, ela
que
gosta...
Que é feio, né? O que é o conceito de feio?
Né? Então, às vezes a menina gosta do cara feio e ele não é um modelo de feio que ela gosta.
É, e o que, que é febre de vencer? Ele quer vencer
o quê?
É febre
de vencer e provar quem é quem.
Quem é quem? É fácil
quem
provar
é quem?
Quem é quem?
É.
João, me dá sua identidade aqui pra ver que o João é João.
Eu só tenho meu CNH.
Porque ele é muito... Ele é rebelde, né, gente? Ele é criado na rua, né? Ele sabe quem ele é.
Não, é porque esse negócio de adolescente... Eu acho que isso aí é um complexo de adulto que ainda não saiu da adolescência. Porque esse negócio de provar quem é quem é muito você, quando você é adolescente, você precisa vestir roupas para as pessoas da rua te falar, nossa, mas o João, realmente o João, ele gosta de, sei lá, de
Nirvana. Eu acho que eu vou ofender, assim, algumas pessoas agora, mas para mim esse cara se encaixa perfeitamente no perfil de maior de idade que ainda frequenta CT.
Uhum.
Para mim é isso.
Exatamente, conheço.
Para mim é isso.
Para quem não entendeu, explica o que é CT.
CT é o Centro Turismo, não é uma praça aqui em Nova Friburgo. Que tem uma quantidade de jovem que, assim, por metro quadrado, que pra mim
não é
viável, eu não consigo mais passar por lá. Já frequentei? Não vou aqui cuspir no prato que eu comi, já frequentei. Mas
tá cuspindo já, mas depois, pode cuspir à vontade.
Depois que eu consegui um emprego, que é verdade, né, gente? Os próprios frequentadores de lá assumem que depois que você adquirir um emprego, você para de frequentar esse lugar.
Cara,
mas
na vida, né?
Existe uma parcela de gente que ainda
frequenta. Eu adoro a maneira super respeitosa que você tratou. Os frequentadores admitem que quando você arrumou um emprego, é verdade.
Mas é porque eu não quero cuspir, tô cuspindo só um pouquinho.
Uma vez eu ouvi uma frase célebre, assim, de um cara, de um profeta, assim. Ele disse que isso tem a ver com o negócio que você tem, que é o seguinte. Quando você quer arrumar um amor, você vai no LinkedIn. Porque se a pessoa tá buscando recolocação profissional, ela pode facilmente tomar um sorvete com você segunda tarde.
Sim, faz sentido. Faz.
Viu?
É isso.
Eu, por exemplo, tava no Tinder lá de boa, aí eu tô saindo com uma garota, só que ela trabalha. Então a gente só se vê raramente.
É muito difícil, gente.
É foda.
E a probabilidade, porra, letras, de você conhecer uma pessoa que nem é da sua cidade. Então assim,
é verdade.
É muito difícil.
Pô, do LinkedIn eu posso arrumar um emprego ao mesmo tempo que arrumar um amor em outra cidade. E eu posso me mudar. Não posso fazer isso não, porque eu sou pobre.
Mas existe a possibilidade, olha aí, eu tenho que...
O bom é saber que existe a oportunidade.
O bom é você saber que tem um emprego em outro lugar, porque
exatamente.
Você sempre tá dizendo.
É mais importante o amor, né, gente? Que no caso.
Ah. Gente, dinheiro é uma coisa assim que não dá pra deixar faltar.
Esse é o
negócio. Eu acho que. Peraí, vamos desconstruir aqui agora que o dinheiro ele traz felicidade, sim.
Traz.
Você não consegue tomar um choque com seus amigos.
Tava falando agora há pouco que é difícil imaginar uma pessoa rica sofrendo.
Uhum.
E quando eu paro pra pensar sobre a minha atual situação de vida, e que assim...
O quanto de dinheiro
resolveria? Não vou dizer 100%, mas uns 85% se resume à falta de dinheiro. E o que que isso me traz, né, gente? É difícil eu falar que dinheiro não é uma coisa...
Não, é bem difícil.
Cara, a gente fez um review de um minuto de música e tem 47 minutos de podcast.
Oh, olha, a gente chegou 47? Longe.
É, e isso não vai fazer sentido nenhum porque eu vou editar e não vai ter 47.
Mas...
Então tem 30 minutos, tem 36 minutos. Pronto, agora...
É melhor você falar mais minutos aí pra poder...
37 minutos, 39 minutos.
Agora
26 vai. Minutos.
Acho que agora foi.
Agora vai.
Tem uma quantidade de minutos que, assim, meu Deus.
Tem muitos minutos muito de minutos. Podcast. E a review de um minuto de
você tá, você pode editar isso, né? Então...
Eu posso gravar em casa um minuto. Eu vou gravar em casa.
E pode?
Nunca vai ser
pode?
Vamos lá.
Vamos lá. Caralho. Tá, essa parte a gente já fez o review, já sabe de toda a verdade.
Vamos lá.
Eu vou dar play de novo.
Estou no salto top aí.
Porra, muito massa. Tá. Por favor.
E o teu erro foi ter proibido de mero plebeu pra ela. Eu me tornei um vício. E o teu erro foi ter proibido. Escondido é bem melhor. Gente, qual é o nome da música?
Parece proibido.
Ele tá o tempo todo, apesar de falar o tempo todo também que é um saco de bosta, que o paraíso é ele. O paraíso é ele.
Mas ele disse que perigoso e divertido, não disse?
O perigoso é divertido, mas olha só, ele diz, e o teu erro foi ter proibido. De mero plebeu pra ela. Eu me tornei um vício.
Eu adoro
e o teu erro foi ter proibido.
Mas a pergunta é...
Paraíso proibido.
Mas então, teu erro foi ter proibido. O erro de quem? Do pai? Pode ser um erro...
Eu acho que até agora ele ainda tá falando com a mãe.
Exatamente.
Que a música é sobre a mãe, no fim das contas.
É verdade.
É, aqui ele deixa bem claro que o problema dele é com a mãe.
Eu acho que é pessoal.
Fica muito
ele fez a música
bem
mãe.
Pessoal. Eu acredito até que essa mãe deve ter realmente, sei lá, corrido com uma faca atrás dele.
Se você é do Strike, tá ouvindo esse podcast agora, por favor, comenta aqui pra gente se essa música é pra mãe.
Por favor, eu gosto muito de destrinchar, tipo, tá ligado aqueles caras que tem um canal de... Sai um trailer do Vingadores, é um trailer de, sei lá, de um minuto. Aí um cara assim, explicando o trailer dos Vingadores. Ah, cara, é. O que tem pra explicar? É um trailer de uns bonequinhos batendo nos outros bonequinhos. E enfim... Aí o cara.
Gente, por que eu. Você é burro, não consegue entender as coisas que estão te
burro,
mostrando?
Cara.
Você
é burro,
pelo amor de Deus, velho.
Bom, gente, mas. Tudo bem, porque essa semana eu me rendi a um vídeo de explicando a primeira temporada de Game of Thrones, porque eu achei, eu cheguei a cogitar. Eu não assisti Game of Thrones, tá? E aí eu cheguei a cogitar, assistir tudo. Pra não me sentir excluída mais uma vez assistindo.
Mas isso aí é outra parada.
Mas...
Você assistiu com um resumo.
Exatamente.
Agora eu vou tocar a parte que não é verso. É a parte... Uma outra parte. Não fez sentido nenhum essa parada. Tá?
É outra parte da música, gente.
É uma outra parte. Nem
seguindo...
todas as outras. Cara, agora deu um nó na minha cabeça aqui, porque... Eu tenho uma fórmula pra te relaxar. Isso é claramente uma alusão a drogas.
Não, assim, antes eu quero reforçar que, gente, essa menina não quer ficar com esse garoto.
Não.
Eu acabei de
eu
constatar
não vou,
isso agora.
É, eu
porque
não vou desistir de ter você.
Faço
não
o que
vou.
Faço o que eu puder. Se quer se perder, é só me achar.
Só vim me achar?
É só me achar.
Só, é que tá
se quer
me
se
achar.
Perder,
então,
é só me achar.
Tem um conflito de fontes aí.
Tem um conflito de fontes aqui.
Primeiro que a gente podia alterar esse artigo aí pra colocar o atolado lá no começo.
É verdade.
Gente, nossa.
Eu
só
tenho
uma
fórmula
pra
te relaxar. Ele pode, pô, gente, traficante.
É.
Ele foi traficante.
Ele pode, ele pode ser os dois. Ele pode ser um traficante
pedófilo
que se apaixonou por uma filha de um policial que era menor de idade.
É, traficante pedófilo.
Ele foi acumulando crimes. Será que a menina não é um paraíso proibido pra ele? Porque ela pode ser uma menina que ele acha o paraíso, só que é proibido porque ela é menor de idade.
Pra ele, talvez.
E rola uma psicologia reversa aí, né? Pra fazer ela querer ele.
É verdade, ele pode estar tentando fazer ela achar que ele é um paraíso.
Abusivo demais.
É, isso aí, cara, é uma característica muito clássica de relacionamentos quando o cara... Faz a menina achar que a única maneira dela ser feliz e conseguir prazer nas coisas é estando com ele.
Agora, não, solta o resto aí.
Solta o resto. Você tá querendo dar spoiler aí.
Eu tô quase.
Posso?
Eu fiquei bem...
É,
posso?
Pode,
claro.
pode.
Você Tá, agora essa parte ele falou rápido demais, eu não consegui entender.
Eu não vou desistir de você, não vou. Faço o que eu puder fazer. Agora vou se controlar. Vou perder a linha num paraíso proibido te aplicar.
O que, que é isso?
Um paraíso proibido o quê?
Te aplicar.
Te aplicar?
É heroína, gente.
Num paraíso proibido te aplicar.
Meu Deus, velho, é heroína.
É heroína. Além de ser traficante.
Eu nem acredito pedófilo. Que ia ser um traficante, porque, gente, pra mim, assim...
Talvez ele seja só um usuário.
Você é julgado agora defendendo bandido? Talvez. Mas eu acho que é só um usurário.
Um usurário.
É, realmente.
Porque uma pessoa,
mas não,
uma pessoa ser... que não tem concordância nenhuma no negócio que tá falando, não tem capacidade de ser traficante.
Cara, eu achei que ele fosse um produtor de drogas, porque ele falou que tem a fórmula pra te relaxar. Quer dizer que ele chegou e falou assim, vou Waterwise aqui agora.
É,
a
não, fórmula, mas,
a química do mal.
Mas aí bate de contra ao que ele fala lá em cima, né? Que ele não tem conhecimento, ele não tem
que adorar.
Pra você fazer fórmulas, né? Ele não faz a fórmula. Ele tem a fórmula.
Ele não tem diploma, né, cara?
É,
mas ele se formou na rua. E se ele aprendeu uma fórmula pra relaxar, só que é uma fórmula...
Não, mas é de novo, ó. Eu tenho a fórmula. Significa a pessoa ter uma fórmula significa que ela saiba fazer.
É verdade.
Ela só tem
a fórmula.
É,
tem aquela história de que o final de Avengers vai ser Homem-Formiga entrando no cu do Thanos.
Eu adoro esse final.
É,
eu também. Eu acho esse final genial.
Eu tenho uma foto no Twitter que é um cara segurando o outro assim. Aí tá escrito Avengers, aí o cara abrindo o cu.
Tem aquela muito boa que é assim. Tá, a reunião dos Avengers. Aí tem um slide assim, tá ligado? Que é o Homem-Formiga e o Pantanal no cu. Aí eu me filmei assim, e aí galera, o que vocês decidiram? Aí eu tô virando assim, rapaz, você senta aí.
Eu acho que agora o Brasil, não só o Brasil, o mundo, espera que o final...
Se não for, cara, se não for isso, cara, eu vou sair do meu
cinema. A gente vai boicotar.
Eu vou ver esse filme, olha só, Marvel. Quem produz o filme da Marvel?
A Marvel.
A Disney também é distribuidora.
Então,
Disney, tô falando com você mesmo, Walt Disney. Se o Homem-Formiga não entrar no cu do Thanos...
Acabou, cara.
Cara, se o Homem-Formiga não entrar no Kudutano, eu tenho certeza absoluta que vai ter uma paródia pornô no X-Videos que o Homem-Formiga vai entrar no Kudutano.
E não vai ser de uma forma legal, gente.
Não vai ser. Pra começo de conversa, já tem uma versão 3D desse spoiler aí do filme.
Dessa obra.
Eu não lembro nem o que eu tava falando.
Numa versão pornô?
Não, sempre pornô.
Tá.
Não vou falar de pornô aqui, não.
Não.
Eu tava falando sobre... Você falou alguma coisa aí de...
Eu falei que tá proibido pornô nesse podcast.
Proibido pornô.
Ah, tá bom. O pornô acaba de ser
esse
proibido,
esse podcast
O pornô é um aparelho proibido?
É a pessoa que transforma em letras que não consegue formular a frase.
Mas também, eu tenho dificuldade até hoje de falar a palavra gorila.
Gorila?
Eu falo gorila. Mas assim, quando eu paro pra pensar, eu falo assim, vou falar a palavra gorila. Aí eu falo a palavra gorila.
Mas agora se tiver numa discussão...
Se tiver assim, não, que não sei o quê, que tem um orangotango e um gorila. Aí eu sempre falo, cara.
Eu tô começando a ter esse problema agora, que antigamente eu não tinha, não. Toda vez que eu vou conversar com o meu chefe alguma coisa, e tipo assim, eu me atropelo as palavras, eu me sentindo um idiota.
Essa foi uma das primeiras questões quando eu comecei a fazer análise, que era eu não conseguia falar assim.
Você pensa mais rápido que você
isso,
fala.
Não,
isso acontece comigo.
Ah, não, o meu caso era tipo, eu não conseguia juntar as palavras e, sabe, eu tinha... Eu lembro perfeitamente do dia que eu fui fazer um orçamento pro meu curso de inglês, eu tava com o Eduardo.
Uhum.
O Eduardo tava perto de mim. Eu não conseguia formular. Era uma coisa assim. Eu tinha que chegar lá, sentar e falar assim: oi, moça, tudo bem? Quero fazer um curso de inglês. Quais são os valores? Quais são os cursos? Os horários que
aí
você tem?
Aí você falou assim: oi, moça, inglês.
Inglês, curso pra fazer. Só os verbos.
Oi, moça, dinheiro. Inglês e curso.
Foi basicamente isso, cara. Eu não consegui.
Eu lembro que
eu saí de lá
você.
Muito frustrada. Agora eu tô dando risada. Que bom, é sinal que... Mas eu saí de lá arrasada. Eu falei, porra, eu que merda foi essa que eu fiz, cara? Eu não conseguia.
Eu até dei uma ajuda.
E eu ficava tipo, não, porque eu trabalho, né? Aí eu não posso qualquer hora, porque eu trabalho.
Você
pode falar, eu acho que isso talvez tenha sido educação que eu recebi, mas sempre que eu vou pagar no cartão de crédito ou de débito, eu falo assim, porque esse mês tá foda, né? Eu sempre falo isso, caralho!
É sempre
assim, o cara pergunta assim, crédito ou débito? Eu, crédito, esse mês tá foda, né?
Mas
é instantâneo, eu não consigo.
Vou te contar alguma coisa agora que vocês vão dar a sua. Nunca mais fazer essa piadoca, porque eu sou operadora de caixa, não sou, estou, como, né? Mas. Cara, eu ouço essa piada. piadinha muitas vezes e assim, a gente só fica, ai meu Deus, mais uma vez. Ah lá, amei. É que nem a piadinha de... do crédito.
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 Ah, do débito.
Gente, crédito. Sério.
Mas então, esse mês tá foda, não é uma piada, é só uma justificativa.
Mas assim, você não precisa se justificar.
Eu sei que não, mas eu não consigo.
Na nossa cabeça, você tava assim, cara, paga e sai.
Cala a boca.
Paga e sai, eu quero voltar pro Facebook. É só isso.
Nossa, nunca mais eu vou falar nada.
É. Seja educado. Você vai falar, bom dia, minha querida princesa perfeita, que tá aí trabalhando desde cedo.
Eu tenho que falar assim com a operadora de casa.
Tem que chegar, olá minha maga.
Exatamente, é isso.
Olá minha sacerdotisa. Olá minha sacerdotisa.
Uma consagrada, beleza?
Inclusive, essa é a única maneira.
Tá aí aguentando.
Essa é a única maneira de você chegar numa mulher, é olá minha sacerdotisa.
É isso.
Qualquer coisa
que qualquer outra maneira invasiva, desrespeitosa e machista.
Com certeza.
Você quer um gole?
Quer o quê?
De cachaça.
Gole de cachaça? Lógico.
Cachaça.
Eu não posso. Se eu recusar um gole de cachaça, eu sou expulso.
Entra aqui a patrulha de Minas Gerais.
Ela é grossinha, é saborosa e também não queima, não sai queima.
Ela queima só quando chega.
Se você recusar cachaça, põe de beijo e café.
É, acabou.
Entra aqui a patrulha de Minas Gerais e risca o seu RG.
Eu sou excomungada de Minas Gerais.
Agora ativou a parte que eu falei, não, vocês não viram essa parte que eu vou cortar,
uhum.
Mas que é só de te olhar já sou seu refém. E agora?
Só de te olhar já sou seu refém.
Será que ele acha que o pai da menina está mantendo ele refém na mira de uma arma?
Só de olhar. Eu acho que no sentido de só de olhar aquela garota já tá fudido porque ele vai ser preso, porque ele é merda.
Caralho, é verdade.
É isso.
E tem que trabalhar de novo psicologia reversa, fazer a garota querer ele, né? Pra poder parecer que a ideia é dela.
Fazer a garota achar que ela tá errada, ela é criminosa, porque ele tá se sentindo refém dela.
Exatamente.
Só que na verdade isso é desejo dele.
Gente, eu acabei de ler o nome dos compositores da música, eu queria muito saber se é o vocalista da Strike.
Pode falar, não deve ser.
Marcelo Mancini Almeida?
Não sei, não conheço ninguém.
André Luiz. E o Fábio Pérez.
Ah, tá.
Sim, Marcelo.
Já posso encaminhar o processo criminal pra vocês?
Não, sabe o que é melhor? Isso que eu ia falar agora. Três pessoas invocadas pra fazer essa música.
Não, mas pensa comigo. A bike invocada não pode ser o mesmo compositor da parte do...
Quem que será que é a bike invocada? Do Marcelo?
Cara, você podia ter uma definição assim. A bike invocada é do Mancini. É Mancini, não é?
Mancini.
A outra é do André Luiz.
André Luiz Maini.
Quem?
Mancini Maini.
Eita,
e
porra.
O Fábio Pérez, né?
Fabinho,
logo
ele.
Grande Fabinho.
Calma aí, vai ter que estar quase terminando já. Daqui a pouco tem um instrumental só. Você claramente vê que esse cara tá sob o efeito de algum alucinógeno.
Não, e ele deixou também a pior parte pro final, né? Porque tem até porrada no meio, gente.
Caralho, eu não consegui entender nada.
Por favor, Ana, lê pra gente.
Por favor.
Vou até parar de tomar cachaça aqui, porque eu tô tensa.
Eita, porra.
Eu tô tensa. Olha, eu tô indo embora, até mais. Adoro loucura, garota, vem cá. Se do nada eu bater, vai, não vai. Não fique parada, não fique de cara, não durma na área, se alivia aí. Só que eu nunca serei um bom rapaz. Gente.
Caralho, mas ele falou tudo isso.
Incoerente, agressivo, drogado.
E a mina claramente não queria ele. E feio.
Eu não queria ele. Eu tô chocada.
Olha isso. Ele realmente
falou que olha, eu tô indo embora, até mais. Adoro loucura. Vem, garota, vem cá. Você tá indo embora?
Pra que?
Dando tchau?
Sabe o que me lembra?
Que você
sabe o que me lembra? Aqueles caras, tá ligado? Tem até um monte de print no internet aí, que é aqueles caras assim, poxa, mas por que você não quer falar comigo? Ah, mas eu tô trabalhando. Ai, você não gosta de papo mesmo, né? É tipo assim...
Abusivo.
Não, nem é abusivo, é só idiota demais, o cara...
Idiota e abusivo.
Gado demais.
Gado demais.
É, então, peraí, vamos fazer um
não
resumo.
Não fique parada, não fique de cara. Fica parado. Na área, se alivia aí.
Fica parado é que ele tá soltando.
Se alivia aí.
Eu acho que, cara...
Sabe que se aliviar é uma expressão caipira pra cagar, né?
Ele falou caipira e apontou pra mim, não tô entendendo.
Não apontei.
É.
É quando você tá apontando o dedo pra uma pessoa, três dedos estão apontando pra você.
É verdade. Meu é o cara, mesmo com o teu dedo andei, esse aqui é um cara duro, né?
Mas, então, resumo. Qual que era o crime do... Primeiro, qual que é o paraíso e por que que é proibido?
Qual é o paraíso? Eu tô em dúvida se o paraíso é ela...
Eu acho que o paraíso é a
ou se o paraíso é o que ele... É, eu acho que...
Essa frase, mas eu acho que sua mãe ouvir depois. Vou botar só essa parte, o paraíso é a droga.
Eu acho que ele tem um ego, né, inflado, né, gente? Se a gente, apesar dele ficar o tempo todo falando, ah, meu Deus, sou um bosta.
Mas ele fala esse sou um bosta com orgulho.
Exatamente. Então, assim, ele tem um ego inflado.
É porque ele é tipo Ed, assim. Ele não acha, você estuda, você é um merda. E eu que... na rua...
Ele tá falando que o paraíso é ele. Porque é o paraíso proibido pra ela. Porque os pais proíbem.
Mas será que... Eu também acho isso. Mas eu acho que ele, por ser uma pessoa mais velha, ele sabe que o paraíso seria ela pra ele. Óbvio que ele tá falando isso pra ela. Olha, você é meu paraíso. Pra iludir ela. Porque é assim que funciona. Caras mais velhos com garotos mais novos.
É assim que funciona.
E ela é proibida pelo motivo... Óbvio que ela é menor de idade.
Gente, mas uma coisa aí que tem que tá na nossa cara é que tá tudo errado. Não tem paraíso nisso.
Não tem. Um paraíso é o cara se achar o paraíso, que é o que você tá propondo, e o outro paraíso é ele dizer pra ela que ela é o paraíso. Só que não é isso que ele quer dizer.
Então você, menina, menor de idade, tá ouvindo esse podcast, cara. Se tem um cara maior de idade atrás de você...
Falou que você é o paraíso proibido?
Fuja.
Não, gente, tá errado.
E o que ela quer é que você não me procure mais.
É isso. Gente, ouçam seus pais. Não usem drogas. Não fiquem com cara mais velho. Pronto, é isso. É.
Exatamente.
Não existe paraíso. Paraíso é...
Não cometam crimes para que o seu paraíso não seja proibido. Caralho, depois dessa pode terminar. Tem muito tempo, o podcast vai virar 30 minutos. Depois de retirar todas aquelas
partes. Se você chegou a uma conclusão diferente, se você conseguiu identificar aí de alguma outra forma o que é o paraíso, por favor, fala com a gente.
Se você é fã do Strike, por favor.
Se você é um Strike...
Se você é um Strike, cara, pô, vem...
Se você é um Strike, por favor, se entregue à polícia.
As coisas estão erradas. Essas coisas estão...
Tá tão errado, tá
assim. Se você for um Strike...
Se você for um Strike, cara...
É tique-pau. Bom, enfim, esse foi o nosso primeiro podcast, que não tem nome ainda, mas eu... Não, foda-se, não tem
nome. Em algum momento vai ter um nome, vocês vão ficar sabendo. Vai ter um nome antes, daqui a pouco.
Antes de editar, porque esse podcast tá com uma hora e meia, quase, a gente vai descobrir, eu vou colocar no post que eu vou postar esse podcast em algum lugar, o nome.
Em algum lugar, claro.
Não, a gente vai alto, não vai ser em algum lugar, vai ser no Spotify.
Vai ser no Spotify,
claro. Spotify. A gente vai estar daqui a pouco atrás do ônibus da FAO aí.
Com certeza, cara.
A cara de nós três, assim, né?
Nós três, assim, ó. Porra.
Melhor podcast da região serrana.
É isso, né, gente?
Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado.
É, eu acho que até pro nosso primeiro podcast foi...
Foi perfeito.
Ótimo.
Eu achei que tava maravilhoso.
Pelo nosso primeiro podcast e pela quantidade de álcool que a gente ingeriu enquanto tava produzindo.
Não, detalhe, eu não ingeri muito álcool.
Quase nada,
absolutamente. E eu conheci o João hoje.
É verdade. Olha só como a nossa amizade é muito boa. A gente se conheceu, a gente se web conheceu.
Exatamente.
Montamos uma banda chamada Fimose. E aí agora eu tô na casa dele gravando um podcast.
Eu ia dizer que eu fui a ponte entre essa amizade, mas depois desse negócio da banda do Fimose, eu acho que eu ia tirar.
É verdade. É isso, então.
É isso, gente.
Uma boa noite. Enquanto isso, eu vou fazer igual jogabilidade. Enquanto isso, eu sou o João Pedro Busato.
Eu sou a Ana.
E eu sou o Eduardo.
Abraço. Tic-pou. Here we go.
Yeah. deixe tua filha em paz. E o que ela quer? Que você não me procure mais. Eu não tenho classe, eu não sou ninguém. Eu não tenho herança que te convém. Mas eu sou quem te faz tão bem. E o que ela quer? Diga, diga o que quiser. O que ela quer? Diga, diga o que der e vier. E só de te olhar, já sou o teu rei.